Nesta sessão do Fórum Socialismo 2025 sobre as figuras do anticolonialismo e do antirracismo, houve três convidados. Miguel Cardina fala de Mário Pinto de Andrade, António Tonga sobre Thomas Sankara e André Galvão sobre François Fanon.
E vai conhecer outra pessoa no outubro de 1948, que vai marcar bastante Mário Pinto de Andrade, e essa pessoa também ficará marcada pelo Mário Pinto de Andrade, que é o Amor do Cabral. Tornam-se amigos e nesse período, estamos a falar de 48-52, Mário Pinto de Andrade vai circular em três grandes espaços fundamentais de Lisboa e desta fermentação anticolonial de Lisboa, anticolonial ou como ele se chamará depois, proto-nacionalista, ou na segunda vaga de um de um nacionalismo emergente. E esses três passos são, em primeiro lugar, a Casa dos Estudantes do Império, já terão ouvido falar, e que tem muita importância em Lisboa, menos referida em Coimbra, mas também importante. Fica aqui uma nota agora de publicidade: haverá uma exposição sobre a Casa dos Estudantes do Império de Coimbra a inaugurar em março aqui em Coimbra, que pretende dar visibilidade da importância que a casa teve cá em Coimbra, onde aliás o Agostinho Neto viveu com o Lúcio Lara e outras pessoas. Casa dos Estudantes do Império de Lisboa, o segundo espaço onde Mário Pinto de Andrade vai estar, é um espaço que ele próprio cria com Francisco José Tenreiro, uma pessoa santomense, um bocadinho mais velha, também com uma história muito interessante, e ambos criam um centro de estudos chamado Centro de Estudos Africanos, que também se fala bastante, mas que na verdade era uma tertúlia que funcionava na casa da família Espírito Santo, a família santomense, com algumas posses. E o terceiro espaço é o Clube Marítimo, que era um clube daquilo que o Mário Pinto Andrade chama num livro de entrevistas que vai dar, o nosso proletariado. Nosso proletariado, ou seja, o proletariado negro, que trabalhava sobretudo embarcadores, que trabalhavam nas companhias de navegação que faziam este trajeto entre a metrópole e as colónias, que trabalhavam como criados, como cozinheiros, como lá por aí fora, não é? Nos barcos, e que vão ter uma relação com estes intelectuais negros, nomeadamente com Mário Pinto de Andrade, Alda Lara, Alda Espírito Santo, Agostinho Neto, Amilcar Cabral e por aí fora. Estes três passos são fundamentais. Podes passar? Eles aqui estão, de alguma maneira, aqui o cartão de membro da Casa dos Santos do Império, de Mário Pinto de Andrade, ali, o local onde funcionava o Centro de Estudos Africanos, e o caderno de poesia negra de expressão portuguesa que Mário Pinto de Andrade vai organizar com Francisco José Tenreiro, e é a primeira expressão em Portugal do movimento cultural que é a negritude. Ou seja, a tradução portuguesa da negritude é, de alguma maneira, a primeira tradução, é este gesto de compilação de alguns poemas de jovens negros em Portugal que Pinto Andrade e Francisco José Ferreira vão fazer. Passa. Bom, Mário Pinto Andrade é preso em 1950. Este é um dos parênteses que eu não vou desenvolver, porque podemos falar. É preso na relação que tem com o mundo juvenil, uma relação problemática, ou seja, se quisermos, o mundo juvenil com as oposições portuguesas. Ele vai ser preso numa manifestação, aquele é o comunicado que eles estavam a distribuir. Vai se envolver muito pouco com a oposição portuguesa, por razões que eu depois posso falar. E ele depois, em 1954, vai se exilar. Vai sair de Portugal e vai para a França. Eu tenho estado nos arquivos da PIDE a ver os processos de Mário Pinto de Andrade e consegui perceber mais ou menos porque é que ele sai de Portugal em 1954. Em janeiro ele é chamado à PIDE a depor. Não desenvolverei essa parte. A verdade é que ele já estava vigiado pela PIDE e, em vésperas de sofrer uma segunda prisão, vai para Paris e aqui abre-se um novo mundo. Ele vai trabalhar numa revista muito importante, francófona, mas onde participam muitos intelectuais negros, chamada Présence Africaine, uma revista dirigida por um intelectual senegalês chamado Alioune Diop, e ele aí vai conhecer a nata dos intelectuais socialistas e antirracistas e negros da altura, cuja expressão disso vai ser a organização do primeiro congresso de escritores negros em 1956, na qual, aliás, temos ali Mário Pinto Andrade na primeira fila. Estamos a falar de uma pessoa que na altura, isto às vezes é bom situarmos, tinha 28 anos. Portanto, ele sai com 26 anos de Portugal, com 28 anos, está a organizar o congresso de escritores negros, onde grandes escritores norte-americanos, africanos, da diáspora negra e africana na Europa vão participar. Outro elemento muito importante é que Mário Pinto Andrade é talvez o primeiro crítico do lusotropicalismo, publicando um texto na Présence Africaine em 1956, o que é isto do lusotropicalismo. Ele tinha conhecido Gilberto Freire quando Gilberto Freire vem em 1951 a Portugal e acaba por desenvolver uma reflexão crítica sobre o lusotropicalismo, muito precoce, não é? 1955. Gilberto Freire, nesse momento, está a fazer as viagens pagas pelo Estado Novo para depois escrever os livros de tradução da sua teoria para a aplicação àquilo que seria a experiência colonial portuguesa, enquanto o colonialismo mais benigno e fora. E depois disso, desse período, ele vai ter uma expressão que é: a partir daqui é a descoberta da política a partir da cultura. E, portanto, vai ter um envolvimento político muito mais forte a partir de, sobretudo, deste exílio parisiense. É importante também termos em conta que nós não conseguimos perceber aquilo que vai ser os movimentos de libertação que se vão formar logo a seguir, que na verdade estão em processo de formação durante estes anos, sem olharmos para a figura de Mário Pinto Andrade. Ele é absolutamente decisivo. É ele um dos eixos de criação de um movimento que na verdade é uma federação de um punhado de pessoas que vão estar depois a dirigir os movimentos de libertação, chamado Movimento Anticolonialista, criado em 57, onde está justamente o Agostinho Neto, onde está o Viriato da Cruz, onde vai estar o Amilcar Cabral. E, portanto, isto é interessante percebermos, porque os movimentos de libertação nacional africanos resultam, em primeiro lugar, de um gesto transnacional, se quisermos, ou de um gesto internacionalista. Eles, em primeiro lugar, estão ligados entre eles, né? Até porque tinham tido uma experiência de amizade e de interconhecimento desde logo em Lisboa. Conviviam, não é? Portanto, o MAC é isso. E o MAC tem uma história...
Exato, agora aqui.
O MAC tem uma história curiosa. Este é o primeiro documento, que é redigido entre 57 e 59, mas ele é anunciado publicamente só em 1960. E o que é que acontece em 1960? Portanto, o MAC existia, era esta articulação entre este punhado de intelectuais negros, africanos, e estavam a combater pela independência dos seus territórios. Mas a apresentação pública do MAC é feita num encontro chamado Segundo Congresso dos Povos Africanos, que se vai realizar na Tunísia em 1960, em janeiro de 1960, onde apresentam o MAC. Mas ao mesmo tempo que apresentam o MAC, dissolvem o MAC. Porquê? Porque nesse congresso era necessário que as organizações estivessem já não numa frente que representasse diferentes territórios, mas em frentes nacionais. E, portanto, é por isso que a historiografia mais recente tem questionado aquilo que são as datas oficiais de fundação, quer do MPLA, quer do PIGC, que ambas se situam em 1956, mas vários trabalhos têm mostrado que antes de janeiro de 1960 não há propriamente atividade do PAI, PIGC, que é o primeiro nome do PIGC, e depois do MPLA. Portanto, é aí que vai surgir. E Mário Pinto Andrade é eleito presidente do MPLA. Ou seja, o primeiro presidente do MPLA é o Mário Pinto Andrade. Ainda que, e este é um dos elementos que ajuda a explicar tudo o que eu dizia há pouco, no início, porque é que tão pouca gente conhece o Mário Pinto Andrade, porque o Mário Pinto Andrade, sendo o primeiro presidente e fundador do MPLA, foi apagado da história do MPLA. Até há pouco tempo, não figurava naquilo que era a narrativa oficial do MPLA, que não só coloca a história em 1956, como apaga o papel do Mário Pinto Andrade em função daquilo que vão ser as divergências posteriores de Mário Pinto Andrade com o próprio MPLA. Portanto, indo para a última parte, estou a ser, como vos dizia, muito, muito sucinto, tentar apanhar vários dos momentos fundamentais, e o momento a seguir é absolutamente decisivo também. Antes deste ainda, podes só andar para trás?
Sim.
Ok. Eu tenho estado a olhar o material todo de Mário Pinto Andrade, que estou a fazer com uma colega, com a Helena Lati Moreno. Estamos a preparar uma biografia de Mário Pinto Andrade. E é impressionante, agora perdoa a minha liberdade poética, não é? Mas olhar o percurso de Mário Pinto Andrade é quase ver uma espécie de Forrest Gump das lutas anticoloniais. Mário Pinto Andrade vai estar nestes sítios todos que eu vos disse com um papel absolutamente decisivo, mas vai estar no Cairo, no Sudão, em Rabat, em Argel, em Conakry, sempre em lugares absolutamente decisivos, na articulação, a fazer articulação para a criação destes movimentos que vão ter um papel fundamental na luta anticolonial. Vai ser o Mário Pinto Andrade que vai estar com o Milcar Cabral na conhecida Conferência da Tricontinental que Cuba vai promover em 1966. É Mário Pinto Andrade, pela relação que tem com duas pessoas absolutamente decisivas, quer no movimento cultural da negritude, quer na política anticolonial e das Áfricas independentes, como é César e Leopoldo Senghor. Aliás, ele tinha uma relação próxima com o Senghor. É Mário Pinto Andrade que vai tecer redes entre estas pessoas e os movimentos de libertação africanos que lutavam contra a dominação colonial portuguesa. E é Mário Pinto de Andrade que depois de se ter desvinculado, digamos assim, do MPLA por razões que depois eu posso explicar, mas ele é presidente do MPLA, passa o poder em 62 a Agostinho Neto, depois vai-se afastar, 63-64, vai-se afastar da direção do MPLA, mas vai regressar em 1972 ao MPLA e vai combater na Frente Leste. Portanto, vai pegarem armas e ir para a Frente Leste, uma das frentes de luta, de luta armada do MPLA, e vai logo, naquele processo, imediatamente a seguir ao 25 de Abril, vai estar ligado a um dos setores que não estavam com o Agostinho Neto, chamado Revolta Ativa, no qual eles vão dizer que quer o Joaquim Pinto Andrade, o seu irmão, quer o Mário Pinto Andrade, eram os cabecilhas da coisa, não é verdade, mas ele vai ter alguma proximidade com a Revolta Ativa, o que vai justificar, é uma das razões, não só a única, há inclusive tentativas de assassinato do Mário Pinto Andrade antes disso, mas o Mário Pinto Andrade é uma das razões que vai levar ao tal apagamento da história do MPLA, que durou até muito tarde. Quando digo muito tarde, é há poucos anos. Há poucos anos que Mário Pinto Andrade é reconhecido como uma figura importante em Angola por parte do MPLA. E portanto, agora, última nota mesmo. Mário Pinto Andrade, como eu vos dizia no início, morreu com 62 anos e portanto ele vai ter um papel também no pós-independência destes territórios. Esse papel é fundamental. Agora vou fazer um bocadinho do professor Marcelo, não é? antes de ser presidente, não é? Mostrava livros. Este é o livro de entrevistas que ele vai dar nos anos 80 ao Michel Laban, onde ele conta uma parte da sua história, sobretudo acaba em 71. Ele tem dificuldade também em sintetizar a sua própria vida de maneira resumida. Mas ele vai ter um papel fundamental com este livro. Este livro não é a primeira biografia feita do Amilcar Cabral. O Amilcar Cabral, como sabe, é assassinado em janeiro de 1973, mas é uma biografia absolutamente essencial, porque é publicada em francês, inicialmente, pela Mas Perrot, uma editora muito importante, em 80, mas Mário Pinto Andrade, em 75, com as independências, sai de Angola e vai encontrar refúgio na Guiné. Luís Cabral, irmão de Amilcar Cabral, é o presidente, e diz-lhe: meu irmão ficaria muito contente se tu organizasses as obras dele. Portanto, as obras que nós temos hoje de Amilcar Cabral, aquela organização, está em dois volumes de Unidade e Luta, é feita pelo Mário Pinto Andrade, que faz outra coisa, faz a biografia do Cabral. E essa biografia é essencial para uma certa imagem, ou seja, ele codificou uma certa imagem que hoje existe de Amilcar Cabral. Depois também poderia dizer alguma coisa sobre isso. E codificou outra coisa. Ele vai chamar aquela movida que eu vos falava do final dos anos 40, anos 50, a geração Cabral, que é a sua geração. Ele coloca-se na subalternidade de Cabral, e ao mesmo tempo colocando também o Agostinho Neto na subalternidade de Cabral. Portanto, esta geração toda tem um grande líder, na medida em que tem um grande gênio. Esse gênio é o Amílcar Cabral, e portanto ele contribui para a importância da figura de Cabral, quer enquanto grande teórico, quer enquanto figura ligada à luta política. E com isto termino. Há uma frase muito interessante de uma pessoa que se coloca como discípula de Mário Pinto de Andrade, que é um grande intelectual africano, chamado Carlos Lopes, guineense, que diz: Mário Pinto de Andrade teve não sei quantos passaportes, ele vai morrer com um passaporte diplomático cabo-verdiano, que estas diásporas todas, vai viver sempre na penúria económica, e nunca vai ter passaporte da terra que ele lutou para ser independente, que é passaporte angolano. Nunca terá passaporte angolano, teve passaporte português, passaporte guineense, passaporte cabo-verdiano, além de vários que ele vai utilizar, marroquino, da Guiné-Conakry, etc., nas suas dinâmicas de clandestinidade política. Mas ele é hoje, claramente, e vou deixar estes dois livros para posso depois falar deles a seguir, mas ele é hoje uma referência absolutamente decisiva, não só para a história do movimento negro em Portugal, que está agora a continuar a ser feita por uma geração nova de historiadores, de académicos, de ativistas, que estão a olhar para essa história, e ele é um precursor dessa história, porque com este livro ele vai olhar para aquilo que foram os movimentos negros em Portugal no início do século XX, no início era uma tese de mestrado apresentada na Sorbonne, depois este livro existe graças ao Zé Eduardo Agualusa, depois posso também explicar porquê. E esse livro é absolutamente decisivo. Devemos ao Mário Pinto de Andrade este trabalho historiográfico. Devemos ao Mário Pinto de Andrade esta articulação muito também cabraliana, se quisermos, eles nisso são muito próximos, entre política e cultura. Não há libertação política sem a libertação cultural. Mário Pinto de Andrade é um intelectual dessa articulação. E devemos-lhe também esta ideia de que a descolonização é um processo inacabado. E, nessa medida, ele é um nosso contemporâneo também. Não é só alguém que representa muito bem, enquanto uma espécie de Forrest Gump da luta, a história do século XX. É alguém que tem lições ainda para nos dar neste presente. Muito obrigado.
Passava agora a palavra para Tony Tonga.
Olá, sou Tony Tonga, mais conhecido só como Tonga. Tenho 32 anos, sou militante do Em Luta, que é a secção portuguesa da Liga Internacional dos Trabalhadores. Sou também ativista, já no movimento antirracista já há uns 10 anos. Acho extraordinário termos a oportunidade de relacionar gerações diferentes das lutas anticoloniais, relacioná-las com o antirracismo, porque inclusive até é um debate que fazemos pouco, não é? O debate entre o papel da submissão do continente africano e o papel e a própria reivindicação, a própria luta, a própria exploração racista que existe pelo mundo inteiro. Ou seja, e nós dizemos, quando digo nós, não um coletivo obscuro, nós, malta que reflete, que se organiza no antirracismo, existe uma reflexão de que as condições que nós encontramos, sobretudo na Europa, nos Estados Unidos, hoje, são de alguma forma reflexo da condição do nosso continente. Então, quanto mais naturalizada e mais decorrente da realidade for o cemitério do Mediterrâneo, o cemitério da Líbia, esse tráfico desenfreado de gentes, sobretudo vindas da África Ocidental, mas também da África do Leste, do Corno da África, quanto mais corriqueiro for essa exploração e esses tráficos, maior será a correspondência aqui no, na barriga da besta, como diz também um camarada nosso, da condição de sobreexploração que encontramos. Então, uma luta que muitos de nós dizemos por dignidade, uma luta por uma uma terceira independência do continente africano face ao neocolonialismo, ela terá fator decisivo na moralização da luta antirracista. Ou seja, o antirracismo não é um problema distante do resto das coisas que acontecem, nomeadamente em África. Então, as duas lutas, elas são intrinsecamente paralelas. E não um paralelismo distante, um paralelismo que decorre da realidade e que tem que ser interpretado como intrinsecamente ligado. Isto aqui foi um parênteses gigante. queria também saudar as lutas dos povos oprimidos hoje, ou seja, não tentando esgotar aqui, não vou enumerar todas, mas saudar a luta do povo palestiniano, a luta do povo congolês, a luta do povo sawari, a luta do povo rohingya, a luta do povo sudanês, que é uma luta pouco, inclusive é pouco falada, mas é a maior crise humanitária deste momento atual no mundo. E dizer que também é para mim um orgulho participar numa mesa com companheiros que reconheço e com quem aprendo, como a Andreia e o Miguel, e também saudar inclusive a participação da Mariana Martágua na Flotilha da Liberdade, que tem a intenção de romper este cerco a Gaza, não é? Ou seja, o colonialismo, ele é um fator de hoje, não é um assunto para a aula de história, é um assunto para a libertação da humanidade de hoje por hoje. O colonialismo, ele não só não é superado, como ele é prática comum do, por exemplo, Estado português, que, como vocês veem, tem uma postura asquerosa, uma postura criminosa. E quando nós falamos, por exemplo, de estudar os Nuremberg, nós temos que falar que vamos precisar de 20 Nurembergas para julgar esta gente toda responsável pelo genocídio em Gaza. E o Estado português, inclusive nós devemos perguntar-nos, que não sei se vocês sabem, mas a maior parte das pessoas que adquiriram a nacionalidade portuguesa recentemente são israelitas. Devemos perguntar o que é que esses cidadãos, novos cidadãos portugueses, israelitas, o que é que eles estão a fazer neste genocídio? O que é que o Estado português não cumpre as convenções internacionais que tanto são atiradas a líderes africanos para tirá-los do poder, para deslegitimizar os seus governos? Porque é que o Estado português cospe no direito internacional? Porque é que o direito internacional serve para uns e não serve para outros? E o Tomás Sankara, ele entra, agora vamos entrar aqui no Tomás Sankara. Tomás Sankara, se fosse vivo, ele teria os seus 70. Ele nasceu em dezembro de 49. 21 de dezembro de 49, mal de matemáticos, digam-me a idade dele, mas ele teria a idade do meu pai, por exemplo, teria nos seus 70 anos, na casa dos 70. Então, o Tomás Sankara, ele é morto em 87, ele tem 4 anos, não chegam a ser 4 anos completos, 4 anos de governo. No entanto, ele é o herói nacional do Burkina Faso, é também um dos ícones da libertação e da política africana em geral. Ou seja, em 4 anos o Tomás Sankara marcou um lugar na história de um país. Nós já vamos falar aqui mais um bocado. O Burkina Faso é um país muito particular se formos a tentar entender as dinâmicas das revoluções africanas. Para começar, o Burkina Faso é um país sem acesso ao mar. Sem acesso ao mar, sim, eles dizem landlocked, sem acesso ao mar. Numa das regiões mais empobrecidas do mundo. Eu digo empobrecidas porque não faltam recursos naturais, existe porém uma falta de infraestrutura brutal, um acosso das instituições internacionais e também das indústrias extrativas. Das indústrias extrativistas brutal, ou seja, por exemplo, o Burkina Faso, a sua maior exportação é o ouro. Muito recentemente, falando agora na atualidade, ou seja, o Burkina Faso torna-se particularmente interessante falar hoje, porque nós estamos a falar de um país que é o epicentro de um novo fluxo ou de um novo movimento revolucionário em África. Vocês já devem ter ouvido falar do capitão Ibrahim Traoré. O capitão Ibrahim Traoré hoje é tido como o novo Sankara, mas há bastantes diferenças e nós vamos para lá. Estas importações de ouro, elas eram, as exportações de ouro eram feitas de forma a que o próprio ouro não fosse refinado no Burkina Faso. Então hoje o Ibrahim Traoré, com o apoio suspeito da Rússia, o Ibrahim Traoré constrói uma refinaria no Burkina Faso, depois de séculos de extração de ouro, sem refinação, e que este é o paradigma extrativista de África, é um bocado este. Ou seja, eu, por exemplo, sou angolano, então queria também agradecer particularmente a intervenção do Miguel, a falar do Mário Pinto de Andrade. Também, na verdade, ele conta a história, um bocado da história de Angola, ou seja, aquela história não falada e que não foi sobretudo socializada, porque há um elemento muito grande na história de Angola, que foi o elemento de um massacre, 27 de maio de 77, que limpa uma geração muito ligada à luta anticolonial, mas também muito ligada ao duplo poder, muito ligada à revolução, ao período revolucionário que acontece no PREC em Angola. Ou seja, há terminologias muito interessantes. Ou seja, eu vou aqui abrir uma série de temas, cabe a vocês depois irem verem à pesquisa, mas o PREC, sobretudo em Angola, acontece concomitantemente ao PREC em Portugal. Ou seja, isso até prova, vem a deitar por terra esta coisa do Abril como uma coisa muito fechada em Portugal, um processo sem sangue, um processo muito, muito, muito europeu, quando, na verdade, Abril é um processo que nasce em Pidjigiti ou nasce na Baixa de Cansange, e que tem em Angola um dos elementos mais vitais, tanto é vital, que o MPLA, que já tinha reprimido o grupo de Mário Pinto de Andrade, inclusive algumas dessas pessoas ligadas aos CAC. Não, mas ainda estou a falar da malta anterior, olha. Malta como o nosso ex-ministro da Economia,
exato,
o António Costa e Silva, esteve presa antes desta repressão. Mas isto para dizer, foi um processo de repressão tão sangrento que levou à morte de 20 mil pessoas e vanguarda da repressão, sobretudo juventude da casa dos 20 a 30 anos. E este processo foi tão sangrento porque ele tinha que estar à altura da revolução que estava ali colocada. Isto para dizer, ou seja, que os processos revolucionários, eles não se fecham com apertos de mão. Eles são processos de luta de classes em que a classe dominante, ela precisa de se sobrepor às classes rebeladas que questionam o poder de classe nesse embate, e que isso normalmente faz pelo sangue e pela reivindicação. Voltando a Tomás Sankara. O Tomás Sankara, ele tem uma particularidade muito interessante, ou seja, ele vem de uma família multiétnica. Eu não sei precisar se o pai, eu sei. O pai é Mossi e a mãe é Fulani, ou ao contrário. Eu estou a dizer esta coisa das etnias porque um dos processos muito importantes para entender, sobretudo a África Ocidental, mas também o conjunto do continente africano, é perceber que houve uma grande interrupção em termos de organização estatal, em termos de organização societal e demais, e o peso das organizações, o peso das estruturas étnicas em África, sobretudo no Burkina Faso, ou seja, na África Ocidental, particularmente no Burkina Faso, ele é fundamental para entender a dinâmica da realidade desses países. O Tomás Sankara, como eu disse, ele é filho de uma família multiétnica. É um jovem brilhante que vai para o ensino militar, muito associado, ou seja, a sua vida pessoal, muito associada a revoluções. Ou seja, ele vai fazer uma formação militar em Madagascar. E em Madagascar ele vive um processo de enfrentamento, um golpe de Estado, e um golpe de Estado e um processo também revolucionário, ou seja, nem sempre golpes de Estado estão associados a processos revolucionários, mas algumas vezes estão. E entra também em contato com a teoria marxista, mas com o pensamento panafricanista, Tomás Sankara. Ele tem esta vantagem / desvantagem de ser muito jovem, no sentido de que ele é um filho já da independência, ou seja, ele não nasce antes da independência, mas ele não faz parte, por exemplo, desta geração de Mário Pinto Andrade, Cabral, não faz parte da geração do Leopoldo Senghor, ele está relativamente isolado, ou seja, de um ponto de vista contextual, está mais ligado alguns processos, por exemplo, da Guerra Civil Moçambicana, ao processo do pós-golpe de Estado no Ghana, ele está mais relacionado com uma geração onde a parte mais progressista do panafricanismo estava derrotada, ou seja, os principais dirigentes tinham sido ou assassinados, ou cooptados, ou evoluíram para ser ditadores, também tem dessas. E o Tomás Sankara, ele bebe muito da revolução cubana. Nesse processo de Madagascar, depois é reenviado para o Burkina Faso. Na altura não era Burkina Faso, já estou aqui a chamar Burkina Faso. Mas o Burkina Faso era um país chamado, era Autovolta, ou seja, inclusive eu tenho uma conversa com o Pipi Ajalê, inclusive descoberto por exploradores portugueses, e daí ter esse nome de Autovolta, que é relacionado ao rio Volta, que é um rio muito importante para a circulação, para o fluxo económico, inclusive é ali. Este estado do Autovolta, ele é disputado por Reino Unido, França e Alemanha. Entretanto, França ganha a supremacia. Sofre um processo de colonialismo brutal, ou seja, por exemplo, este Autovolta / Burkina Faso, ele tem a particularidade de ser um país de muita migração laboral, ou seja, boa parte dos homens burkinabés, pelo peso do colonialismo francês e pelo projeto do colonialismo francês, eram obrigados, por estas leis de trabalho forçado, mas também pelos tributos, esses impostos que eram pedidos à cabeça pelo colonialismo francês, para à cabeça de cada homem, para eram obrigados a emigrar, a trabalhar nas plantações de café e nas plantações de cacau na Costa do Marfim. Ou seja, a Costa do Marfim é importante, porque ela tem uma ligação muito importante ao Burkina Faso e vai cumprir um papel também no assassinato de Tomás Sankara. A maior parte destes trabalhadores burkinabés, que é como o Tomás Sankara acabou por chamar também as pessoas do Burkina Faso, são obrigados a trabalhar fora do seu país, e na economia nacional, sobretudo a subsistência da maior parte da população burkinabé, hoje em dia são perto de 27 milhões de pessoas, baseia-se em economia de subsistência, por um lado, mas também em trabalho migratório, como vocês viram, para o pagamento destes impostos, mas também em trabalho forçado puramente dito, porque a França tinha uma particularidade de requerer aos trabalhadores burkinabés dias, semanas, meses de trabalho para o Estado, para a construção de infraestrutura extrativista, ou seja, a infraestrutura que os franceses deixaram no Burkina Faso era mais na ótica da extração, não na ótica da ligação, da economia local, de fazer com que as pessoas tenham acesso umas às outras, circulação dentro do país. Ainda hoje, em média, cada cidadão burkinabé tem que percorrer 20 km até chegar a uma estrada asfaltada. Isto hoje. Então, o Tomás Sankara, ele quando volta para o Burkina Faso, o Burkina Faso tinha tido 6 anos de um primeiro presidente, que era um presidente muito pró-França, que agora não vem aqui ao nome, são muitos nomes, como é que se chama aqui o senhor? Não vou procurar. Enfim, primeiro presidente do Burkina Faso. Que é um presidente muito pró-França, com muitos escândalos de corrupção, que mal se dá às independências. Aliás, isto é uma coisa muito importante. Burkina Faso é uma das primeiras... Vem na leva, em 61, dessas independências da África anteriormente dominada por França. Ai, pá, esqueci-me de contar um pouco. Tinha posto tempo a contar bem, eu vou tentar ser... Então, o Burkina Faso, ele vem, tem a independência em 61. Isto é importante porquê? Porque a França tem um processo, que é pouco falado aqui em Portugal, mas que é muito importante, inclusive para o 25 de Abril em Portugal, e a Andrea vai falar de certeza, que é a Guerra da Argélia. A Guerra da Argélia é talvez um dos principais momentos das lutas de independências, das lutas de independências a nível mundial, e é uma lição agressiva, uma lição brutal para a França, de que era hora de dar a colonização, ou seja, entregar os anéis para não ficar sem os dedos, no sentido em que o processo da Argélia, ele é de tal forma radicalizado
que inclusive incluiu tentativas de deposição do presidente de Gaulle em França, uma radicalização do ponto de vista que cimentou uma organização da extrema-direita em França no pós Segunda Guerra Mundial, e foi provavelmente a maior crise da República Francesa no século XX, pronto, se não contarmos que a França foi ocupada pelos nazis. Né? então não foi a maior crise. Mas, então, neste sentido, e aprendendo esta lição, ou seja, a Argélia, ela acaba por ser, de certa forma, um Vietnã em esteroides, e sabendo que a França já tinha perdido anteriormente no Vietnã anterior, Indochina, e faz com que a França aproveite essas elites locais. E aqui entra a questão étnica, ou seja, no Burkina Faso, muita informação, desculpa. No Burkina Faso, o maior grupo étnico é o grupo Mossi, no qual o Tomás Sankara não fazia inteiramente parte, porque era filho de uma família multiétnica, e a maior parte das autoridades no Burkina Faso, e dessas autoridades que assumem o poder no pós-independência, são dessa etnia Mossi, que é uma etnia, inclusive, ancestral, no sentido em que já havia um reino Mossi que interagiu com outros reinos importantes, como o reino de Songhai e tudo mais, na história, durante a história da África, antes do domínio colonial francês. Estes governos sucessivos que existem no pós-independência no Burkina Faso, eles são puramente entreguistas, agravam de certa forma a dominação do país. Então, o Burkina Faso, ao dia de hoje, é um país muito dependente da ajuda externa, muito dependente de fundos humanitários, e é algo que no pensamento de Sankara é fundamental. Sankara rejeita profundamente a ajuda externa em termos de migalhas, em termos de dominação incaputada. Ou seja, o Sankara diz que só ele não é, ao contrário do que é popularmente colocado, ele não corta com a ajuda externa. O que ele diz é que nós só podemos contrair ajuda que possamos repagar. Ou seja, só podemos contrair ajuda em contratos iguais entre iguais. Eu não peço ajuda a alguém que não tem condições, nunca terei condições de pagar, muito menos a quem terei que entregar soberania sobre a minha própria vida. Nesse sentido, o Tomás Sankara ele surge numa decorrência de muitos golpes de Estado. Inclusive, o Burkina Faso é um país marcadíssimo por golpes de Estado. Inclusive, os processos, mesmo os processos progressivos, como o atual do Ibrahim Traoré, como o do Tomás Sankara, são processos que vêm também através de golpes de Estado. É um país com uma tradição democrática fraca, ou seja, a democracia em África, na verdade, também é uma convenção, é mais algo de fora para dentro do que propriamente dentro para fora. Ou seja, as instituições democráticas não surgem do nada, ou seja, não têm a tradição, não têm alavancagem social, e são imposições e são maquinarias, e de certa forma também são maquinarias no sentido em que não vêm de um processo orgânico. Então, este processo de entrada do Tomás Sankara no poder, não vou estar aqui, apesar de ser com mais gosto, de falar dos pormenorzinhos do golpe de Estado e de quem tira quem, como é. Mas este processo de entrada do Tomás Sankara no poder, ele é marcado por um grande enfrentamento, uma grande crispação. O Tomás Sankara, ele ganha muita influência popular, porque o Tomás Sankara é uma pessoa profundamente carismática. Talvez um dos líderes mais carismáticos africanos que a África já deu ao mundo. Inclusive, ele tocava numa tinha um grupo de jazz, chama-se Tut Akuf, eu não sou bom a falar francês, mas vou tentar. Tut Akuf Jazz. Inclusive, vocês podem procurar músicas. O Tomás Sankara era um guitarrista médio. mas muito apaixonado, muito bem falante. Ele tinha como
como prioridade número um, a elevação do Burkina Faso através das próprias pessoas. Então, o nome Burkina Faso surge um ano depois da entrada de Tomás Sankara no poder, significa pátria das pessoas íntegras, e Burkina Faso é um nome composto entre duas línguas nacionais, uma moça e outra, que eu já não me recordo o nome da etnia, mas infelizmente ou felizmente eu irei me recordar e depois irei massar-vos com mais histórias sobre etnias. Então, ele batiza isto contra o nome Alto Volta, que é um nome que não significa absolutamente nada, como vocês podem ver, Alto Volta, enfim. Uma população de Alto Volta era chamada de voltaicos, então uma coisa assim um bocado fora da realidade. E o Burkina Faso, ele nasce com a missão de garantir uma soberania económica, ou seja, Tomás Sankara, no primeiro ano, coloca uma campanha de vacinação massiva, ou seja, em que 3 milhões de crianças são vacinadas contra a febre amarela, que era uma doença que matava milhares de crianças anualmente no Burkina Faso. Ou seja, em questões de semanas, Tomás Sankara mobiliza, a sua presidência é muito alicerçada na mobilização popular. O Tomás Sankara, ele cria algo que se chama, vamos cá ver aqui siglas, o CDR, que são os Comitês de Defesa da Revolução, que ele diz que são as tropas de choques da Revolução, que podem ir combater e defender a Revolução em qualquer lado do país. E é nessas instituições que deposita a maior parte da tarefa de não só modernizar, mas de fazer essa batalha, esta revolução também cultural no Burkina. Existe esta campanha de vacinação massiva. O Tomás Sankara tem um papel fantástico no que toca ao direito das mulheres. Ele tem uma batalha muito agressiva, que faz lembrar inclusive o Cabral também tinha muito essa prerrogativa de bater de frente com as questões mais reacionárias do tradicionalismo, do tribalismo, desta coisa do go back to your roots. O Tomás Sankara dizia: se a minha tradição ela impele as mulheres a fazerem mutilação genital, a fazer não, a sofrerem mutilação genital, a mutilarem-se para colocar símbolos tradicionais, quer sejam não são bem brincos, como é que, ornamentos assim grandes que danificam e mutilam o corpo. O Tomás Sankara, uma das campanhas que faz em Ouagadougou, que é a capital, nunca consigo dizer, capital do Burkina Faso, tem um nome complicado. Uma das campanhas que faz é obrigar os homens a fazerem um dia de mercado para perceberem como é que é o peso da mulher na sociedade. Ele faz uma reforma agrária, na verdade é a maior obra do Tomás Sankara, é fazer a reforma agrária, em que tira a terra das autoridades tradicionais, que eram colaboracionistas com o colonialismo e também que eram essa nova burguesia nascente do Burkina Faso, faz uma reforma agrária que dá sobretudo a terra a mulheres, títulos de terras a mulheres e sobretudo particularmente a viúvas. Então ele tem, nesse sentido ele é revolucionário, até ao dia de hoje continua a ser revolucionário, ou seja, no contexto mundial e no contexto da África Ocidental em particular, ou seja, aí nós já vamos ver as diferenças com o processo de hoje com o Ibrahim Traoré. O Ibrahim Traoré, por exemplo, reivindica Tomás Sankara, mas já tem um panafricanismo mais tardio, um panafricanismo mais marcado por conservadorismo. Eu vou terminar nos próximos minutos. E de certa forma, por exemplo, no Burkina Faso, hoje por hoje, há uma legalização dos direitos LGBT, ou seja, da existência, inclusive, não é dos direitos, da existência das pessoas LGBT, ou seja, e que não é algo que se possa virar a cara e dizer ok, é um processo revolucionário, cortou-se com França, está-se a construir uma África para os africanos, mas os LGBTs não fazem parte, ou é um desvio europeísta. Não, então, na verdade, ou seja, há que demarcar e há que estudar, inclusive estas figuras como o Tomás Sankara, para demarcar diferenças de princípio, que isto é uma questão de princípio, não é? Ou seja, porque o Tomás Sankara também colocava, ou seja, se a mulher burkinabé ela é oprimida no seu próprio país, significa que o país ele é opressor de si mesmo, ou seja, não existe revolução enquanto onde a opressão é instituída, tradicionalizada e sacralizada. Então, nesse sentido, o Tomás Sankara tem um papel fundamental. Na questão da mulher, tem um papel fundamental. Por exemplo, na questão do combate à corrupção. Agora estou-me a querer por causa do combate à corrupção aqui, como é usado aqui em Portugal. Mas no sentido da limitação da despesa do funcionalismo público, por exemplo, Tomás Sankara é conhecidíssimo por ir andar de bicicleta para o trabalho, ou seja, enquanto figura central do Estado burquinês, ele tocava a guitarra, ia de bicicleta, os funcionários do governo foram obrigados a entregar a frota antiga e a substituí-las por Renault 5. Não sei, vocês são... A maior parte da malta deve ser mais jovem do que eu, mas o Renault 5 é assim, uma coisa muito icónica. E era um carro modesto, um carro muito económico, cidadino. Então, nesse sentido, ele tem este significado até hoje. Um dos momentos mais elevados da luta pelo socialismo em África, apesar do Sr. Tomás Sankara dizer abertamente: eu não estou a construir o socialismo, eu estou a construir o Burkina Faso para os burkinabés. Mas a sua motivação, a sua formação, a sua prática era uma prática muito influenciada pelo marxismo. Neste sentido ele criou muitos anticorpos, ou seja, voltando aqui à questão da Costa do Marfim, a Costa do Marfim acaba por ter um papel fundamental na organização do golpe de Estado que derrubou Tomás Sankara, e inclusive hoje a Costa do Marfim também está uma das principais conspiradoras contra o governo de Ibrahim Traoré. O Tomás Sankara, o Tomás Sankara, para terminar, ele deixa este legado de uma procura de uma nova síntese do que é ser africano. Ou seja, ele vê o Burkina Faso não no contexto de si mesmo, mas vê o Burkina Faso no contexto regional, no contexto continental. Então, uma das questões que leva ao seu isolamento, inclusive o Tomás Sankara era muito aliado de Gaddafi, mas Gaddafi fazia parte de uma conspiração para derrubar o governo na Libéria. E o Tomás Sankara recusa-se a deixar entrar tropas líbias no Burkina Faso para se prepararem para esse golpe de Estado. Isso leva-me a um profundo isolamento. Ele que já era inimigo público número um das elites burkinabés, do governo da Costa do Marfim, que é, cumpria um papel quase de metrópole para o Burkina, e neste sentido ele é assassinado, ele junto mais com 10 pessoas, membros mais próximos do seu círculo, pelo seu próprio, um dos colaboradores mais próximos que tinha, que é o Blaise Compaoré, que acaba por depois controlar o país durante 27 anos. A morte de Tomás Sankara à mão daquilo que é chamado romanticamente do seu melhor amigo, não era tanto assim, mas era um dos colaboradores mais próximos e alguém que cresceu com o Tomás Sankara, inclusive do ponto de vista militar, ela marca o fechamento de um processo que lá está, que se inicia com essas independências, com a independência do Ghana, de Kwame Nkrumah, e podemos dizer que de certa forma se fecha em 87 com o Tomás Sankara. Ou seja, e só hoje é que nós vemos, através desta nova liderança, desta nova aliança do Sahel, que com muitas contradições, com já não uma prática diretamente socialista, mas com ainda uma referência do pan-africanismo antigo, só hoje é que nós vemos essa nova janela de oportunidade de revolucionar em África. Então é muito importante nós discutirmos figuras como Sankara, discutirmos os processos, ou seja, porque estas figuras elas não surgem do nada, elas surgem de um determinado processo. Elas são alimentadas por figuras que surgem ao mesmo tempo. Então, Tomás Sankara é chamado até hoje como Che Guevara africano. Há muitas diferenças. Mas Tomás Sankara tem um papel, do ponto de vista internacional, também como um grande propagandista. Ele vai participar em muitas conferências. Ele internacionaliza a reivindicação burkina. Ele tem um enfrentamento muito importante com o François Mitterrand, o presidente francês, onde ele rasga completamente o papel da França em África. Ainda ao dia de hoje, boa parte dos países da África Ocidental e da África Central usam uma moeda francesa emitida pelo Tesouro Francês, controlada por França, o franco CFA, como por exemplo Guiné-Bissau, Burkina Faso, Guiné, por aí fora, Senegal. O controlo neocolonial de França não é uma coisa do passado, é uma coisa da atualidade. Ou seja, França organizou dezenas de golpes de Estado desde a década de 60 em África. Neste sentido, para nós é muito importante colocar esta discussão para os dias de hoje, relacionar com os processos que estão a passar hoje. E pronto, ficavam por aqui, já que vocês já me estão a ouvir há bastante tempo.
Passava então para a Andreia.
Sim, olá, boa tarde. Eu fico muito feliz também por fazermos esta conversa e este estilo de jazz entre figuras anticoloniais, que embora nem todas tenham feito parte da mesma geração, muitas encontraram-se, muitas fizeram trabalho em conjunto, mas acabam por construir uma arquitetura do entendimento do colonialismo, do pensamento colonial, que hoje nos é útil nas lutas anticoloniais que ainda temos por fazer. Eu vou falar sobre um homem que é bastante conhecido, que é o Frantz Fanon, um homem que teve uma vida bastante curta, mas muito plena no legado que deixou e no farol que deixa para as lutas presentes e do futuro. Fanon nasceu em 1925 na Martinique, uma ilha das Caraíbas, sob dominação francesa. Era filho de uma família relativamente modesta, embora tenha tido acesso à educação, foi ao liceu, e cresceu num território que era marcado por esta herança da escravatura e pelo racismo colonial. Apesar de tudo, formou-se, estudou, e muito jovem, durante a Segunda Guerra Mundial, alistou-se nas tropas francesas para combater o nazismo na Europa. Se podias passar. Pronto, isto também é um parênteses que eu gostava de fazer, porque esta acaba por ser uma história bastante invisibilizada na luta contra o nazismo. Nós hoje até ficou muito memorializada a intervenção norte-americana, a intervenção dos britânicos, e muito esquecida todos os restantes que fizeram parte do combate mortal contra os nazis, e foram milhares de africanos alistados nestas fileiras, alguns vindos de colónias britânicas, outros vindos de colónias francesas, que combateram para a libertação dos povos na Europa. Ao mesmo e contribuíram para o fim do regime nazi na Europa. Ao mesmo tempo havia uma contradição muito latente, porque eram povos que enquanto estavam a lutar pela libertação europeia eram colonizados e estavam a libertar os seus colonizadores, que é até uma expressão que acho que Fanon utiliza, e havia essa contradição interna. E ao mesmo tempo em que estes combatentes deram a sua vida, muitos faleceram neste combate, foram invisibilizados, e até no próprio dia da vitória a sua presença foi quase foi invisível, e depois da guerra foram tratados como cidadãos de segunda, não como veteranos ou como combatentes heroicos, como outras referências ficaram imortalizadas. Esta experiência marcou profundamente Fanon, este entendimento da desigualdade do tratamento de pessoas que, de novo, estavam a libertar os seus próprios opressores. Fanon acabou por formar-se em psiquiatria, em Lyon, e desde muito cedo é interessante entender a forma como ele interpretava a psiquiatria, que hoje nós, se calhar, associamos até a uma forma um bocado neoliberal e a um afastamento das causas estruturais que produzem a crise de saúde mental, que produzem essas doenças do foro psíquico. Fanon tinha uma visão que entendia as causas estruturais na mentalidade psíquica, especificamente dos povos colonizados, de uma forma muito evidente. No seu primeiro livro, Pele Negra, Máscaras Brancas, que saiu em 1952, que é quase uma obra da juventude, que ele também escreve com 27 anos, Fanon analisa o efeito psicológico da colonização e do racismo. Ele diz que o colonizado, ao tentar assumir, ou ao ser forçado a assumir a cosmovisão, a assumir as referências, a forma de olhar para o mundo dos colonizadores, acaba por ter de usar uma máscara branca, que acaba por ser uma negação de si próprio, da sua história, do seu reenraizamento e do seu lugar do mundo, um efeito da própria colonização. Em alguns povos este processo é bastante visível, por exemplo, com o estatuto indigenato, em que as pessoas, para terem uma valorização social ou poderem subir na escala social eram forçadas a abandonar os seus nomes africanos, a sua tradição africana, até entre as famílias passavam a usar só o português, proibiam as línguas originárias como uma forma de integração, e também foi assim que se criaram muitas elites coloniais, quer seja, por exemplo, a utilização dos cabo-verdianos para a dominação dos guineenses, quer seja como parte da criação de uma elite colonial na Índia, com as castas e com essa formação. Mas Fanon explica muito esta ideia da negação de si próprio, da negação dos colonizados à sua luta, à sua raiva e à sua história. Portanto, teve uma prática clínica que nunca foi neutra. Trabalhou em hospitais psiquiátricos na Argélia, e a Argélia é fundamental para entender quem foi Fanon. E acho que é muito interessante em todas estas figuras, que embora sejam figuras intelectuais, ao longo dos seus livros nós vamos ver que eles estavam, na verdade, a reagir aos seus tempos e às coisas pelas quais estavam a passar diretamente. E a Argélia teve esse lugar no pensamento e na transformação política de Frantz Fanon. Ele via pacientes argelianos que eram devastados pela tortura, tem livros em que fala sobre a forma como os médicos franceses subdiagnosticavam pacientes árabes, porque achavam que os árabes, como hoje por exemplo acontece com a gravidez das mulheres negras, a ideia de que os árabes aguentavam melhor a dor, que não estavam assim tão doentes, que estavam a fingir, ou seja, havia essa própria negação do sofrimento físico. Também havia pacientes que eram devastados internamente pela humilhação colonial, pela violência cotidiana da ocupação, e que isso tinha um efeito psicológico, mental e físico nos seus próprios corpos. E ao mesmo tempo também acompanhava soldados franceses que estavam traumatizados pelo lugar de carrascos ao qual tinham sido relegados num contexto colonial. Para ele, então, esta prática psiquiátrica nunca foi afastada da sua intervenção política e anticolonial, e o sofrimento individual era indissociável da opressão coletiva que acontecia aos povos colonizados na Argélia. Ele próprio escreveu: "O médico que compreende a sociedade colonial sabe que não pode curar o colonizado sem a destruição do colonialismo." Que é uma percepção muito interessante, e foi esta consciência do problema individual que ele encontrava na sua prática clínica que o levou a dar um passo muito decisivo também na sua carreira enquanto psiquiatra. Em 1956, quando já estava incapaz de enfrentar diariamente a devastação dos seus pacientes argelinos, vê-los a ser massacrados pelo exército francês e pelo governo francês, que ele de alguma forma representava pessoalmente, também nas suas contradições, ele renunciou ao cargo de chefe de um hospital de Bidal-Joinville, e saiu com uma carta pública, e nessa carta pública ele escreveu: "Não há lugar para a neutralidade na Argélia colonizada." E a partir daí o seu percurso, a sua associação, e também é interessante também a associação de muitos panafricanistas ou lutadores anticoloniais negros com a luta dos árabes, foi muito central nesta altura, e ele assumiu de forma plena a luta contra o colonialismo na Argélia, também como a sua luta. Começou a sua prática de militância revolucionária, juntou-se à Frente de Libertação Nacional, FLN, escrevia num jornal argelino, El Mohadjid, participava em ações diplomáticas, foi um embaixador itinerante deste movimento anticolonial, um intelectual ao serviço da luta anticolonial, e tornou-se parte da luta armada que ocorria na Argélia, e que na luta armada para a independência da Argélia. E na verdade o pensamento dele sobre a necessidade da luta armada é uma coisa muito interessante à qual quero chegar. E ele também sistematizou um bocadinho o que eram as práticas cotidianas de colonização, que era a tortura, o uso sistemático dessa mesma tortura, massacres coletivos, exposições públicas e coletivas da humilhação dos povos colonizados e do povo argelino, que teve uma devastação brutal ao nível mesmo da força extrema. Testemunhou não só esta tentativa de destruir o corpo físico dos argelinos, mas também uma tentativa do apagamento da história e da cultura da Argélia, algo que se verifica na maior parte dos países colonizados, em que há a tentativa de aniquilar todos os traços de cultura anterior à cultura colonial. Vê-se em África, na Irlanda, em várias histórias de povos que foram subjugados. A guerra na Argélia foi brutal. Acho que durou cerca de 7 anos e 5 meses, e os números mais evocados são a morte de 400 mil argelinos, 300 mil soldados franceses mortos, 4 mil franceses civis mortos. São só alguns dados, depois entramos nas violações, nos crimes sexuais, nos crimes de outra natureza, certamente os números serão brutais. Até ao ponto em que a própria França já via que a guerra na Argélia era um poço sem fundo, e o próprio Charles de Gaulle achou que o caminho para a libertação da Argélia era o único possível para acabar com a razia mortal que estava a acontecer lá na guerra. Talvez tenha algum paralelismo com os nossos próprios processos coloniais. Já com leucemia e perto da sua morte, que foi cedo, François Fanon morreu apenas com 36 anos, ele escreveu um livro que também é muito conhecido, e se calhar muitos de vocês já leram, que é Os Condenados da Terra. Tinha contacto com Jean-Paul Sartre, que admirava muito, e esse livro tornou-se uma referência anticolonial na América Latina, nos que estavam a acontecer em África e também nos Estados Unidos e na Europa. Queria também trazer algumas citações que eu acho muito importantes nesta a ideia da violência. François Fanon fazia um bocado fazia diretamente uma apologia da violência para derrubar o sistema colonial. Não aceitava os termos da violência bárbara ou do terrorismo, mas dizia: a descolonização é sempre um processo violento. Não porque os colonizados escolham a violência, mas porque o colonialismo é violência pura e só pode ser derrubado pela força. Ele falava desta necessidade, então, não só de lutar com armas e com exércitos e com organização contra o exército francês, mas também de reinventar e rebuscar esta cultura argelina e criar uma cultura nova. E até é interessante depois o lugar do Estado-nação ou do Estado-nação pós as lutas tribais que aconteciam antes da colonização. A luta decolonial invocava um novo Estado-nação, que era uma nova consagração de junção da cultura destes povos, baseadas na dignidade e enraizadas na luta contra a exploração e a ocupação. Um dos capítulos mais interessantes, ou das críticas mais interessantes, que Fanon faz, e faz à semelhança de vários líderes africanos, era uma crítica à burguesia nacional, porque a maior parte dos líderes viam que isso era um perigo iminente com as independências. As independências criavam burguesias que lutavam contra a guerra, mas que se poderiam manter e tornar-se elites pós-coloniais, como na verdade aconteceu infelizmente na maior parte dos países, nos quais a maioria dos povos continua a ser explorada, e há uma elite que, no mercado de distribuição global, negocia com os colonizadores à custa do seu povo. Para ele, a verdadeira libertação só era possível com o socialismo. E aqui gostava de trazer outra citação. A mobilização das massas, quando ocorre por ocasião de guerra de libertação, introduz em cada um a noção de causa comum, do destino nacional, de história coletiva. Assim, a segunda fase, a da construção da nação, vê-se facilitada pela existência desse morteiro moldado no sangue e na cólera. Então compreende-se melhor a originalidade do vocabulário usado nos países subdesenvolvidos. Durante o período colonial, convidava-se o povo a lutar contra a opressão. Durante a libertação nacional, ele é convidado a lutar contra a miséria, o analfabetismo, o subdesenvolvimento. A luta, como afirmam, continua. O povo percebe que a vida é um combate interminável. A violência do colonizado, como dizemos, unifica o povo. Na verdade, em virtude da sua estrutura, o colonialismo é separatista e regionalista. O colonialismo não se contenta em constatar a existência de tribos. Ele reforça-as e diferencia-as. Este também foi um bocado, era o trabalho do papel da cultura na unificação do povo argelino contra um inimigo comum, que os franceses tentavam a todos os momentos separar, e até depois aqui é muito interessante a forma como Fanon olha para as outras lutas de libertação, que às vezes acha que estão a acreditar muito nas promessas de que vão participar na Assembleia Francesa e que vão poder contribuir e que vão ser estados como qualquer outro estado em França, que ele achava que era uma espécie de ilusão e que era preciso uma ruptura total com o colonialismo francês para haver essa libertação do povo argelino. Ele acabou por falecer em 1961, com 36 anos, Não a tempo de ver uma Argélia independente, penso que a Argélia se tornou independente no ano a seguir, mas tem uma obra, e mesmo apesar de não particularmente extenso, com uma importância significativa nos movimentos de libertação, na criação de outros partidos, na inspiração da Frelimo, na inspiração do MPLA, dos Panteras Negras nos Estados Unidos, dos movimentos em Cabo Verde, Moçambique, na Guiné-Bissau. E continua vivo nesta análise da estrutura global do racismo, da violência psicológica, de desumanização, não só do outro, mas do próprio. E eu acho que, até como pessoas racializadas, é muito interessante ler Fanon, porque ele expõe muito logicamente e claramente estes processos psicológicos de dominação e de autodominação. E também nos ensina que não há... Fanon ensina-nos que não há libertação nacional que seja totalmente consagrada, mantendo o capitalismo, tornando um país integrante do capitalismo como ele existe, e que essa verdadeira libertação exige internacionalismo, exige solidariedade e também exige socialismo. Portanto, eu gostava de terminar por reiterar que Fanon foi um pensador, foi um intelectual, mas foi muito mais do que isso. Foi um médico que se recusou a tratar doentes numa sociedade que estava doente, foi um revolucionário que nunca escolheu a neutralidade e foi um combatente que uniu a sua teoria à prática em todos os momentos. Ele deixa-nos com um repto no seu livro Os Condenados na Terra, no qual diz que cada geração deve descobrir a sua missão, cumpri-la ou traí-la. E acho que é a questão que Fanon nos traz hoje e que levaremos para casa.